Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Márcia Nese, suas saudações iniciais.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, em especial para essa etapa da mensagem de coração para coração.
Então passamos para a primeira mensagem, é do livro Jesus no Lar. Com você, Márcia Nese.
Capítulo 13, com o título O Revolucionário Sincero, do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neil Lúcio. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou, de início, nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural. E por isso articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovadora. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe, honesto, aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à Casa Real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado, frequentemente, a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino, e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o Mestre Divino antecipou-se a ele, falando incisivo: a revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, um programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis, da autoria de Lamartine Palhano Júnior, o termo Espírito de Verdade. Espírito prometido por Jesus de Nazaré, para lembrar aos homens todas as coisas que ele havia ensinado e que permaneceria para sempre junto a todos os discípulos. Entre aspas, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isto no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 17. Adiante, entre aspas, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Também está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Depois, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 13 a 15. A doutora Martine Palhano, o termo Espírito da Verdade, no seu léxico cadequiano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Lembrando que a música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vansan, a trilha sonora número 2, Jesus Salvador.
Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas, levante esse olhar, não chore, não tema, não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço serei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Salvador, Jesus Salvador. choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade àqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita, livro Também a Notícia. Em minhas mãos, o mais recente lançamento da escritora Nádia do Couto Vale. O título, Deus, Espiritismo, estudar, série Estudando Espiritismo. Então, Nádia do Couto Vale atualmente é a presidente do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e coloca nas orelhas do livro os destaques do codificador. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorifica a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Allan Kardec. Na orelha do livro destacamos essa citação. Porém, Nádia do Couto Vale nos apresenta as reflexões em nada mais, nada menos do que 16 capítulos. Dirigindo-se ao leitor, nos diz: adequar-se e adaptar-se a mudanças inevitáveis e a novos tempos é lei de vivência e sobrevivência. A fala de Darwin, que guarda a categoria de lei, ou se adapta ou morre. Aplica-se em, pode-se dizer, todos os setores, inclusive na indústria editorial. A digitalização do mundo vem impondo novos hábitos e procedimentos, inclusive aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ISEB, na revista Cultura Espírita, que transitando de formato em papel, em tinta, passará a chegar até você pelo caminho das e-publicações, sem prejuízo de eventualmente voltar em concomitância ou não com as edições em tinta. Nossa revista completou 10 anos de atividade, preenchendo um nicho até então vazio no panorama editorial do movimento espírita, oferecendo ao público um instrumento de estudo aprofundado do Espiritismo. Continuará assim, agora online, em nova fase, o que facilitará o acesso de estudiosos a esse conteúdo, desenvolvido por especialistas nas várias instâncias de nossa doutrina espírita. Chegava a todo o Brasil e a 30 países, tendo-se formado vários grupos especificamente para o estudo das matérias aqui e no exterior. Pelos mesmos motivos, estará sendo reativada a edição do ISEB, no mesmo panorama e nas mesmas modalidades da revista. Vários leitores e amigos vinham sugerindo a republicação de nossos artigos na seção Pelos Caminhos da Educação, em nossa revista, e é o que fazemos a partir de agora, inaugurando a série Estudando o Espiritismo, reunindo artigos de índole temática igual ou enfatizada, publicados em várias edições que, como é próprio da natureza de publicações como a nossa foram ficando esparsos ao longo desses 10 anos da nossa revista. O texto, que constitui o conjunto temático deste primeiro volume, segue com algumas alterações, particularmente acréscimos, o que os diferentes da forma e extensão com que foram originalmente publicados no espaço da seção Pelos Caminhos da Educação. Alguns outros já eram naturalmente mais longos, por constituir um artigo central mais extenso em função da estrutura e a paginação da revista. Por força de acréscimos, em alguns textos aparecem partes reescritas ou incluídas em sua apresentação final aqui. Muitos temas merecem tratamento em maior profundidade e extensão, mas o espaço em nossa coluna na revista Cultura Espírita constitui convite para exercitarmos o pensamento de síntese. Então prossegue a apresentação dessa primeira edição, a Nádia do Couto Vale, a sua autora e também editora da revista Cultura Espírita. Uma boa leitura para vocês, prezados ouvintes. Deus Espírito, da série Estudando Espiritismo, seu primeiro volume, a autora Nádia do Couto Vale, a editora ICEB. Estamos num momento muito especial. Ontem, 13 de outubro, lembramos que o movimento espírita não deixa cair no esquecimento. 13 de outubro de 1804. Este que é o missionário que vem trazer o Consolador prometido por Jesus, recebe o nome de batismo Hipólito Leon Denizar Rivaio. Então, previsto já estava que chegaria o momento que ele viria a assumir. E começam então a receber mensagens de vários médiuns sobre a sua missão. Recebem a informação até que por fim ele recebe a mensagem que coloca, esclarece definitivamente sua missão. Essa mensagem ele recebe diretamente do Espírito de Verdade, consta do livro Obras Póstumas, e ali ele, dialogando diretamente com o Espírito de Verdade, pergunta se ele confirmava a missão que diziam que ele possuía e que ele não considerava em condições para a realização dessa missão, mas desejava que ele esclarecesse se realmente era verdade. E o Espírito de Verdade diz: confirmo, porém não há nenhum motivo para você se vangloriar de uma tarefa que você nem começou. Se você souber dar cabo, os homens saberão reconhecer o seu valor, porque é pelos frutos que se reconhece o valor da árvore. E a partir daí, começa ele então a trabalhar e vem um lume, em 18 de abril, O Livro dos Espíritos.
Para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que lançou O Livro dos Espíritos, e no pseudônimo de Allan Kardec, a obra inaugural da doutrina espírita, que deu uma herança espiritual de luminosidade no esclarecimento de toda a comunidade do nosso querido planeta, com as demais obras. Mas a inaugural é essa que nos trouxe a possibilidade de conhecer a figura de Allan Kardec, cognome de Hipólito Leon Denizar Rivaio. Nossa gratidão.
E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Márcia Nese, suas despedidas.
Agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam, formando uma rede magnética de bons pensamentos.
E que possamos estarmos novamente reunidos com o nosso programa inédito, sábados às 13h25. E nas reprises, terça-feira às 20h e às quartas-feiras às 4h da manhã. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.